Eleições 2022, nossas entrevistas especiais com os candidatos desse cenário, desta eleição, hoje, conversando com o deputado Júlio Garcia, que está conosco aqui no estúdio da Marconi, aqui em Uruçanga, aqui do Sul, que aliás o senhor conhece bem, né, deputado, do Sul do Estado, a aproximação e toda essa história que envolve as cidades aqui do Sul.
Já são algumas décadas, né, fazendo isso, né? Eu iniciei quando fundamos o PFL, quando foi composta a Aliança Democrática Nacional, naquela fase de redemocratização, quando Tancredo Neves assumiu aliás, não chegou a assumir a presidência da República, e foi feita uma dissidência do antigo PDS, fundado o PFL, e eu fui um dos fundadores aqui em Santa Catarina, e a partir dali eu milito politicamente sempre na região sul. E em 86 disputei a minha primeira eleição, então eu conheço bem o sul de Santa Catarina.
Sem dúvida. Aliás, se fala muito, Santa Catarina é diferente dos outros estados, é verdade. O sul mais ainda, no sentido positivo. Mas isso não quer dizer que não tenha as necessidades, né, deputado, que ainda faltam. Né?
São muitas as necessidades, né? Em Brasília, os deputados federais, senadores, costumam sempre dizer que lá em Brasília o consenso lá é de que Santa Catarina não precisa nada, tem tudo. Não é verdade. E o governo federal não tem sido generoso com Santa Catarina, mais do que isso, não tem sido justo com Santa Catarina. Né? Nossas estradas federais, elas precisam de apoio do governo federal, outras ações do governo federal também precisam vir para Santa Catarina, e esse conceito que se formou de que Santa Catarina tem tudo, que é um estado rico, que não precisa nada, acaba atrapalhando. E a atuação dos nossos parlamentares federais e senadores fica até um tanto quanto dificultada, exatamente por conta disso. E o Nordeste, que tem uma representação muito forte, acaba carreando recursos mais para aquela região. Mas Santa Catarina é realmente um estado diferenciado. Mas isso não quer dizer que o governo federal não tenha que cumprir aqui os seus compromissos. Então, eu acho que é preciso continuar lutando para que isso aconteça. São muitas as carências do Estado de Santa Catarina. Eu diria que a mais importante delas é na área de logística, na área de infraestrutura, porque nós produzimos muito e temos uma infraestrutura não proporcional àquilo que nós produzimos. É preciso criar as condições para que a produção possa ser levada a bom termo e ter o seu destino, né, através de uma infraestrutura adequada. Então, acho que essa é uma das maiores necessidades. Nós somos um estado bastante diversificado, né, tanto economicamente quanto geograficamente. Né, um estado que você, em questão de hora, está na serra, está no litoral, está no oeste. O agronegócio é muito forte em Santa Catarina, a indústria é muito forte em Santa Catarina. Nós também acompanhamos o desenvolvimento e, do ponto de vista tecnológico, Santa Catarina também é muito forte. Né? Então, nós somos um estado onde se vive bem e onde se tem condições de produzir. Quando o governo não atrapalha, fica tudo mais fácil.
Deputado, queria ouvir, o senhor tem uma participação muito forte em relação às APAES também, né? Leis pioneiras no Brasil. É um dos... Caminha com o senhor essa questão da APAE, não?
Olha, em 2005 eu tive a oportunidade, a felicidade, e acho que isso é uma bênção recebida, de ter recebido uma luz superior e ter tido a iniciativa de apresentar a lei das APAES. Em 2005, quando o governador Luiz Henrique e o vice-governador Eduardo Moreira se licenciaram, eu assumi o governo por 12 dias. E me lembro como se fosse hoje da conversa que eu tive com o governador e com o vice-governador na Casa da Agronômica, e eles muito preocupados e querendo saber o que eu ia fazer nesse período de 12 dias, porque eu era presidente da Assembleia, né? Já era um político bastante atuante. Eles preocupados que eu quisesse fazer um monte de convênios, viajar pelo estado todo, né? E estavam muito, muito ansiosos, assim eu percebi. O governador Luiz Henrique era uma figura extraordinária, né? E aí o governador perguntou: pois bem, então está tudo certo, nós vamos nos licenciar, o que é que tu precisas nesse período? Eu disse: ó, pode mandar os aviões para revisão, pode guardar os carros na garagem, pode dar férias para os seguranças, que eu, graças a Deus, não preciso de segurança, eu só quero fazer uma leizinha. Aí eles ficaram assustados, assim, com o que viria ali, né? Só eu queria fazer uma lei para as APAES. Queria que 1% do Fundo Social fosse destinado mês a mês para as APAES, né, proporcionalmente ao número de alunos de cada escola. Aí o Luiz Henrique virou para o Eduardo, e o Eduardo aí foi muito generoso, ah, acho que a ideia do Júlio é boa, está certo, vamos concordar e tal. E eu, em 12 dias, só fiz aquilo. Fizemos a lei já estava redigida, e eu, como governador, assinei a lei, porque o governador precisa mandar a lei para a Assembleia, e nisso já passou rápido também o tempo. Eu confesso que fiquei esses 12 dias rindo muito com os assessores do governador, Luiz Henrique, contando as histórias dele, histórias muito engraçadas. Como eu já tinha realizado o meu sonho, que era fazer a lei, fiquei apenas cumprindo a minha missão ali nos 12 dias, né? E na volta do governador Luiz Henrique, eu fui para a Assembleia. Em 2 semanas, nós aprovamos a lei por unanimidade, né? E aí teve a participação dos 40 deputados. Foi unânime, todos abriram mão de qualquer emenda, de qualquer modificação, por isso a participação do Parlamento também foi muito importante. E foi feita a lei das APAES, isso nós estamos falando de 2005, são 17 anos que as APAES recebem mensalmente recursos do Governo do Estado. Depois nós passamos isso, fizemos uma adaptação à lei porque o Fundo Social estava diminuindo e desaparecendo, fizemos um percentual da arrecadação e se mantém até hoje. Não é o suficiente para resolver todos os problemas das APAES. Mas o movimento apaiano de Santa Catarina, graças à lei, é o melhor movimento do Brasil. Aliás, o movimento apaiano é um exemplo, né? E a lei é pioneira. Nenhum outro estado conseguiu fazer uma lei como foi feita em 2005, quando diz que é a lei do Júlio Garcia. Não é. O Luiz Henrique teve uma participação efetiva, o Eduardo teve participação, e os 40 deputados também tiveram. Mas o movimento apaiano também, se não fosse organizado, se não tivesse uma federação atuante, e a Rosane Vailate era presidente na época, ela foi muito importante também na condução do processo e na feitura da lei, não fosse isso, esse conjunto de fatores, nós não teríamos conseguido fazer a lei. Eu acho que isso é uma marca na minha vida pública, um sonho realizado, e até hoje eu tenho muito orgulho disso. Não basta isso, nós agora vamos viver um problema semelhante, aliás, já estamos vivendo e vai se agravar, é o problema do autismo. É, o autismo, agora com diagnósticos mais precisos, ele vai ser cada vez mais frequente e vai aumentar. Nós vamos ter que criar um mecanismo também para que o governo possa ajudar, né, a conduzir esse, eu não diria que é um problema de saúde pública, né? Mas, de qualquer forma, outro assunto que a gente tem que debater muito e encontrar solução para isso. Porque a gente anda por aí, cada dia se encontra mais casos. Eu conheci um médico, eu acho que considero que seja o mais, hoje, uma autoridade, a maior autoridade em autismo no Brasil. Ele é um médico do Paraná. Eu assisti uma palestra dele. E aí descobri, há algumas semanas, que ele, por vezes, faz consulta em Santa Catarina. Eu conheci uma pessoa que tinha um filho autista, e daí sugeri que marcasse uma consulta com ele, porque era um médico muito bom. Num instante, apareceram mais 3. Foram 4 consultas, com 4 diagnósticos diferentes, e para se ter uma ideia do tanto quanto está disseminado, né? O autismo já existia, né? Ele tem se acentuado, né? E o diagnóstico tem detectado mais casos, o que está fazendo com que a gente tenha uma realidade dessa situação, que a tendência é se agravar e vai precisar se ter cuidado especial com isso.
Sem dúvida, é um importante tema. 8h25, estourei o tempo. Preciso agradecer a presença do deputado, candidato à reeleição, deputado estadual Júlio Garcia, está conosco, registrando aqui a presença do vice-prefeito Nandi, da vereadora Robertina, o presidente Fábio, que acompanham aqui o deputado. Deputado, muito obrigado pela gentileza, boa sorte na caminhada.
Eu que agradeço essa oportunidade e aproveito para mandar um forte abraço ao povo de Uruçanga. Uruçanga, que eu conheci através de um querido amigo que já se foi, infelizmente, o Genésio Mazon, foi quem me trouxe aqui a primeira vez ali em São Pedro, onde hoje tem a vinícola,
sim,
a vinícola Amazon, e ele foi das pessoas assim que falava com mais orgulho de Uruçanga. Ele, quando falava de Uruçanga, ele enchia o peito para falar da cidade que ele tanto amava, e a partir daquela primeira vinda com Genésio Mazon, eu não deixei de frequentar Uruçanga e frequento sempre essa cidade linda, maravilhosa. Eu aproveito aqui juntamente com o Nando, com a nossa vereadora, com o Fábio, para mandar um forte abraço a toda a população uruçanguense. Um
obrigado.
Bom dia para todos.